Nós estamos aqui, o Gilson, o CBN Rural de hoje, fala direto de També, aqui perto de Maringá. Nós estamos numa lavoura de milho. E além dos produtores terem que combater as pragas naturais obrigatórias que ele tem que fazer, os tratos culturais com a lavoura de milho, aqui, Gilson, também eles têm que lidar, não combater, mas eles têm que lidar com a presença de javaporcos. Já ouviu falar em javaporcos, Gilson?
Olha, eu já ouvi, mas tem uma leve ideia pelo nome.
Então, o javali com porco, né? Sim. A javali não é tradicional da região, mas teve algum tempo atrás, desde 2004, quando começaram a aparecer esses animais aqui na região, tem-se notícias de que alguém trouxe para cá a javali para fazer uma criação doméstica e numa pressão ambiental acabou liberando os animais e esses animais acabaram se acasalando com porcos e virou uma comunidade de uma povoação de javaporcos, é o nome que foi batizado, que desse cruzamento. E esses animais, Gilson e ouvintes da CBN, eles estão chega essa época onde o milho está em formação, na espiga ainda está verde, eles chegam a uma voracidade nas lavouras e tem uma devastação. Claro, eu estou aqui numa clareira de mais ou menos 700 metros quadrados, com o milho todo tombado, o milho destruído, as espigas não são comidas por inteiro, eles dão uma abocanhada aqui, uma abocanhada lá. O produtor que está comigo aqui, o senhor Aurélio Ramos, junto com mais 5 produtores, convidaram a gente para conhecer essa situação, que a gente já fez uma reportagem aqui no RIC Rural tempos atrás, mas eles já reclamavam de uma ação mais efetiva que eles pudessem fazer, mas a Polícia Ambiental, o IAP, eles não permitem matar esses animais e eles têm destruído muitas lavouras. Só para você ter uma ideia, esses seis produtores aqui da qual nós tivemos uma reunião no Sindicato Rural hoje, antes de virmos aqui para a lavoura, representam 1.220 hectares de milho. Esses 1.220 hectares, Gilson Vítor, 10%, 122 hectares, praticamente destruídos. Isso é um prejuízo de quase R$ 214 mil. E aí eles reivindicam uma posição dos órgãos ambientais para que eles tenham um combate mais efetivo. Como eu disse, o senhor Hélio Ramos, produtor rural daqui de Itambé, pode nos explicar melhor essa angústia que eles vivem, né, Hélio? Boa tarde. Há quanto tempo vocês estão lidando com isso e quais são os avanços que vocês já tiveram no combate a essa praga, vamos dizer assim, o javaporco?
Boa tarde, Sérgio, da CBN. A gente é um prazer recebê-lo aqui em nossa propriedade para mostrar ou estar comunicando a nossa perca aqui da nossa lavoura. E a gente está sendo perseguido por esses animais desde 2005. Eles vêm já estragando a nossa lavoura. Como que não tem o combate desse animal aqui na lavoura, na nossa região, eles só têm cada vez mais a aumentar, a população deles se reproduz muito fácil, porque não tem quem combate, quem está comendo esses animais.
Como é que vocês hoje, como é que vocês combatem ele então? Como é que vocês evitam, se é que dá para dizer assim, evitam o ataque desses animais nas lavouras?
A gente está tentando combater eles através de cães. A gente está tendo que formar um canil e só com os cachorros que conseguem combater essa porcada. Porque é bastante e eles vêm no período da noite, que eles têm o hábito noturno, então eles estão combatendo, vindo comer a nossa lavoura à noite. E daí, além da gente ter que trabalhar durante o dia nos afazeres da nossa propriedade, ainda temos que ficar à noite combatendo esses animais.
Já o custo de produção, que não é baixo, ainda tem que ter mais esse enfrentamento. O que é que a Secretaria do Meio Ambiente ou o IAP permite vocês fazerem para combater esses animais?
Bom, o que eu sei, eu ouvi falar também do tenente da Força Verde, ele permite que a gente só possa pegar esses animais através de laço, fazer chiqueiro, que é uma coisa que não tem não têm viabilidade em fazer, porque eles desviam, eles são espertos nesse ponto. Eles saem fora, eles não caem na armadilha que a gente faz. E para matar não pode. Para matar não pode, porque só consegue matar esses animais, eu acho, com arma, e arma, se a polícia pegar a gente com arma, é preso, porque a arma geralmente não tem registro, e daí é perigoso. Então a gente não pratica esse combate
através de arma. Mas uma vez preso esse animal, eles permitem que seja morto?
Aí sim, aí eles permitem que abate. Mas tem que ser com arma, porque eles são animais bravos, não conseguem chegar perto deles, tem que abater eles de longe, porque senão eles vêm na gente, é perigoso ver a gente tentar matar eles, eles vêm e matam uma pessoa. Então fica melhor abater eles com arma. Mas só que é muito difícil pegar um animal desse numa armadilha. Não consegue pegar, é muito difícil.
E aí, Gilson? Obrigado, senhor Hélio. É isso aí, Gilson, que o produtor aqui de milho, o produtor de alimento aqui da nossa região, tem enfrentado. Além dos custos de produção, que se tem aí custos altíssimos para produzir uma saca de milho, ainda tem toda essa preocupação de combater um animal com ferramentas que não dão tanto resultado. A gente conversando com esses produtores hoje antes de vir para cá, eles estavam dizendo que eles são animais extremamente ariscos e eles, um laço ou uma armadilha, eles têm um olfato muito aguçado também que não permite que já afugenta qualquer tipo de aproximação.
Sérgio?
Então fica difícil. Nós vamos ver com o pessoal do IAP, Gilson, numa próxima oportunidade, para que eles se posicionem sobre isso, né?
Sérgio, uma curiosidade, só para fechar um pouco a nossa discussão. No começo você falou que o javaporco, ele é, de uma certa forma, uma criação do próprio homem para a produtividade do javali no Brasil, que acabou cruzando com o porco, e agora se transformou num problema para o próprio ser humano.
Exato. Um produtor da região, segundo esses produtores me falaram, há muito tempo começou a criar javalis. E aí, não sei se por alguma pressão ou por algum não dar continuidade a essa criação, ele soltou os animais e esses animais começaram a se proliferar e cruzar com porcos, e hoje tem essa denominação javaporco. Mas não foi o homem que trouxe o javaporco para manter, para preservar essa espécie, não, ou para subsistência ou para comercialização. Foi uma casualidade da natureza, vamos dizer assim.
Feito, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações.
Certo, Gilson. Olha, nós estamos então aqui com o senhor Hélio Ramos, o CBN Rural falou direto também, nesse assunto que entra ano sai ano, a gente sempre é comunicado, sempre é chamado para uma visitação. Já fizemos isso há 2 anos e não foi resolvido. Eles estão realmente angustiados, esperando uma posição mais um combate mais eficiente a esses animais, já que tem um prejuízo extraordinário, né, Gilson? Em cima desses números que eu falei, se você for ver, dinheiro a menos no bolso sempre dói para todo mundo, né?
Sem dúvida, Sérgio.
Gilson, um abraço, boa tarde para você. Voltamos amanhã às 7h20 com o primeiro boletim. Até lá.
CBN Rural, as notícias do homem do campo.